Após décadas aprendendo e praticando a arte da liderança, duas perguntas me incomodam. Por que tanta falta de líderes se nunca se falou tanto sobre liderança como hoje? E por que alguns líderes são agradáveis, úteis e atraentes, mas outros são desagradáveis, inúteis e repulsivos? Bom, ou ninguém está entendendo nada, ou está aprendendo coisas erradas. Com o Café Brasil Premium, eu ensino você a se desenvolver como líder, que não apenas lidera, mas atrai, inspira, educa e serve como modelo. Um líder nutritivo. Você acessará textos, livros, palestras, cursos, podcasts, jornadas de aprendizado exclusivas e uma comunidade de líderes e empreendedores nutritivos. O lugar ideal para você deixar de gastar tempo de vida sendo apenas mais uma pessoa normal e previsível. Quanto custa? Menos de meia pizza por mês. Você ouviu, hein? Metade de uma pizza por mês. Torne-se um líder nutritivo que encanta e provoca mudanças. Assine o Café Brasil Premium agora mesmo, acessando canalcafebrasil.com.br. Neste mundo onde todo mundo tem opinião, onde todo mundo se transformou em criador de conteúdos, o subproduto que mais apareceu foi a crítica. Todo mundo critica todo mundo. Mas afinal, como fazer uma crítica que vale a pena, hein? Esta é uma revisita mais que necessária a um programa publicado originalmente em 2015. Prepara! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Luciano Pires, bom dia. Eu estou montando aqui na minha casa um local de estudos para ler o seu livro. Só a introdução ali do Adalberto Piotto foi uma queda de disjuntor geral. Então tive que trocar a voltagem do poste. Ai, Luciano Pires. Então, daí eu montei aqui em casa um local de estudo e senti falta de uma referência bibliográfica. Então eu estou fazendo aqui umas anotações e separando filme, separando série, livros, referências. Senti falta também de nota de rodapé, mas tudo bem. É um livro autoral seu. Você tem todos os méritos e todos os todo o direito de fazer. Do jeito que você quer, do jeito que você é autor renomado que você é. Então eu só tô te dando um feedback aqui, eu vou até tirar uma foto, porque desde quando eu fui estudar para o vestibular, eu nunca fiz um ambiente assim tão acolhedor e propício para esse tipo de atividade. Então eu agradeço, estou emocionada de novo. E vida louca, o café, né? O cafezinho, que nunca falte. Essa energia, essa disposição para você e para sua equipe, para sua família. Vida longuíssima.
Essa foi a Suzana Just, que é uma querida. Puxa, Suzana, o meu livro mereceu um local especial para ser lido, é? Muito obrigado, viu? Eu espero que a leitura tenha feito jus à sua emoção. De novo, muito obrigado. Sobre a dica da bibliografia e notas de rodapé, é uma questão de produção. Eu terei de atrasar em mais um mês, pelo menos, o projeto, para recuperar tudo que eu usei, já que tem referências de todo lado e eu nunca juntei tudo num arquivo só. Tenho de dar um jeito nisso, quem sabe num próximo livro, tá bom? Vou publicar sua foto no roteiro desse episódio no portal cafebrasil.com.br. E você aí que tá me ouvindo, hein? Acha que o meu trabalho traz algum valor pra sua vida? Olha, deve trazer. Ou você não estaria aí dedicando tempo de vida pra ouvir o Café Brasil, né? Bom, a gente quer crescer, cara. Precisa de todos que dão valor ao nosso trabalho, pra um pouquinho além de agradecer se tornar um assinante. Assim você ajuda a gente a financiar esse trabalho. Acesse o canalcafebrasil.com.br, escolha a sua assinatura, pule para o barco, vamos juntos seguir combatendo o emburrecimento nacional. Dê uma parada no podcast e tome nota. canalcafebrasil.com.br, a gente aguarda uns segundos. Will Wheaton é um escritor norte-americano e ator da série Star Trek New Generation. Durante uma palestra num grande evento dirigido a gamers, ele comparou a forma como jogava os videogames com outros garotos quando era criança com a forma como joga hoje online. Ele disse que se naquela época dissesse para outra pessoa aquilo que ouve hoje ou que lê de jogadores online, ele apanharia. Hoje as pessoas xingam, criticam, querem se impor, mostrar como sabem mais que ele, e resumiu a questão. Quando estiver jogando, don't be a dick, que pode ser traduzido como não seja um idiota. Para surpresa de Wheaton, ao dizer isso, ele foi aplaudido em pé. Ninguém mais aguenta lidar com idiotas. Wheaton sabia o que dizia. Ele foi duramente criticado quando participava de Star Trek, até que percebeu que as pessoas que eram realmente grossas, ácidas, cruéis, representavam um número estatisticamente muito baixo. E ele percebeu, ao longo dos anos, que as pessoas que gostavam do trabalho dele eram um número muito maior que as que o criticavam, portanto, não havia razão para esquentar a cabeça. A partir daquele evento, o Don't Be a Dick passou a ser conhecido como a Lady Wheaton, que cai como uma luva para este programa. Você quer ser um bom crítico? É bom, comece não sendo um idiota. Um dos principais atributos para quem almeja o sucesso é a forma como lida com críticas. Aliás, os bem-sucedidos sabem que receber uma crítica de uma pessoa inteligente é mil vezes melhor que receber um elogio de um idiota. Nesses tempos de internet, criticar e ser criticado parece ter se tornado um esporte nacional ou mundial. Jamais se viu a crítica utilizada com tanta sem cerimônia. Todo mundo tem opinião, inclusive sobre aquilo que não sabe. Eu confesso que me assusto com o nível dos comentários que recebo no Facebook, Twitter e outras mídias sociais. Isso me lembra da história do violinista norueguês Ole Bull, que tocava violino desde os 4 anos de idade e, após algum tempo na universidade estudando com professores medianos, decidiu começar a realizar concertos. Na Itália, um crítico de um jornal de Milão escreveu que Ole é um músico mal treinado. Se ele for um diamante, certamente está em estado bruto, sem polimento. Ole leu o texto e viu-se diante de duas possibilidades: ficar nervoso ou aprender com a crítica. Decidiu pela segunda. Foi até a sede do jornal e pediu para ver o crítico, que o recebeu espantado. Ole passou a tarde conversando com o velho jornalista de 70 anos, que apontou suas falhas e deu conselhos sobre como fazer para melhorar a performance. Após a conversa, Ole cancelou o restante dos concertos e mergulhou em 6 meses de estudo, dessa vez com professores de alto gabarito. Após semanas, dias e horas de estudo, sentiu-se firme para prosseguir com os concertos e, aos 26 anos de idade, transformou-se numa das maiores sensações da Europa. Só na Inglaterra, ele deu 274 concertos no ano de 1837. Ole compôs mais de 70 canções, mas apenas 10 delas são conhecidas. A mais famosa, você está ouvindo aí ao fundo, chama-se O Domingo da Leiteira. Existe um documentário legendado em inglês sobre esse incrível músico que pouca gente conhece. Vou publicar o link no texto deste programa no portal cafebrasil.com.br. Examinando a história do Ole Bull, podemos aprender sobre forma e conteúdo. Primeiro, o crítico foi duro, mas não foi desrespeitoso. E Ole, sabendo da inteligência do crítico, entendeu que aquela opinião, apesar de negativa, mostrava um caminho. e humildemente buscou os conselhos de quem sabia muito sobre o assunto. Fosse hoje em dia, cara, e se o crítico fosse um idiota, talvez escrevesse que Ole era um músico medíocre, ruim e sem futuro. E Ole provavelmente escolheria ficar nervoso e ignorar ou atacar o crítico, perdendo a chance de mergulhar num processo de refinamento de sua arte. Os críticos de tudo da internet ainda não entenderam que a crítica bem-sucedida é uma atividade que exige inteligência para combinar forma com conteúdo. Não perceberam que, com sua grossura e ignorância, estão treinando quem gera e publica ideias a não aceitar críticas. Vamos então falar em termos de inteligência emocional? O crítico de tudo é, antes de tudo, um burro. Em seu livro Motivation and Emotion, o pesquisador de aprendizagem, memória e linguagem Charles Norval Kaufer escreveu que frequentemente há duas concepções mais ou menos incompatíveis da natureza humana. Uma delas sustenta que o homem é um ser essencialmente racional, seletivo, dotado de vontade, que conhece as fontes de sua conduta ou que está consciente das razões para a sua conduta e é, portanto, responsável por ela. O outro ponto de vista afirma por vezes que o homem, por natureza, é irracional e que seus impulsos e desejos devem ser controlados pela força das sanções da sociedade. Então, você ouviu? De um lado, o homem racional, de outro, o homem impulsivo. É assim que eu costumo analisar a questão do dar ou receber críticas. Sempre que me vejo lidando com críticas, tento me colocar na posição do homem racional, o que me permite um afastamento das emoções. Mas quando quero elogiar, eu prefiro ser o bicho emocional, sacou? Para criticar, o homem racional, para elogiar, o homem emocional. A razão é simples. Se eu critico com emoção, a chance da crítica ser recebida também com emoção pelo criticado é muito grande. E a chance de dar merda é imensa, pois uma pequena crítica emocional pode ter um impacto desproporcional no criticado. Já o elogio, eu quero que seja emocional. Quero transmitir para o elogiado aquilo que eu estou sentindo, o prazer que ele me proporcionou. Quero elogiar com os olhos brilhando. Eu quero que ele ou ela recebam aquele elogio de forma desproporcional, pois eu considero a energia do elogio algo bom, motivador, que transmite vida para a pessoa. Nada mais sem graça que o elogio racional, não é?
E quem fala mal de mim tem despeito. Eu sou cobra criada e bato no peito. Não sou bom nem ruim, eu sou pelo direito. Todos me consideram, desculpa o mau jeito. Mas o língua comprida não é assim, não é assim. Porque só deixa reto com a rapaziada. Vive de leve, tragando calça riada, olha o que é que ele é. É um beco sem fim, uma mala pesada. Não pode pintar na favela, no asfalto também não tem cancha. Não tenho culpa se o caderno dele está cheio de mancha.
Não pode pintar na favela, no asfalto também não tem cancha. Não tenho culpa se o caderno dele está cheio de mancha.
Esse é o grande Bezerra da Silva, dando a letra em Quem Fala de Mim Tem Despeito. Eu sou cobra criada, bato no peito, não sou bom nem ruim, eu sou pelo direito. Que tal? Você está ouvindo o violinista Charlie Sim interpretando a composição de Ole Bull, Cantabile Doloros e Rondo Giocoso, com a London Symphony Orchestra. Dois sistemas motivacionais direcionam as atividades de nossos cérebros. O sistema de busca pela recompensa, de promoção das realizações, de busca pelo prazer, e o sistema de prevenção do arrependimento. Um trata das experiências positivas, o outro das experiências negativas. Algumas pessoas olham a vida pelo ponto de vista da busca pelo prazer, outras pela prevenção da dor. Gente que critica demais normalmente está no segundo grupo, acionando as engrenagens do sistema de prevenção com muito mais frequência. Nesse grupo estão os haters, o termo que surgiu com a internet para designar as pessoas que fazem comentários de ódio ou crítica sem muito critério. Alguns haters nascem com um sistema de prevenção muito aguçado, enquanto outros aprendem a assumir uma postura defensiva após se machucarem com o sistema de busca pelo prazer. Quem recebeu cargas de rejeição ao longo da vida, por exemplo, aprende a se precaver. É uma forma inconsciente de proteção, que inclui o ataque antes da defesa. Algumas pessoas evitam se envolver para não formar qualquer elo emocional com um autor, uma obra, uma pessoa. Quando esse elo se forma com algo, a gente se sente na obrigação de defender esse algo dos ataques de outros. A gente pode experimentar a rejeição de quem não comunga o mesmo sentimento que o nosso. Conforme a intensidade dessa ligação emocional, essa sensação pode ser bastante desconfortável. Tem gente que evita de qualquer maneira se colocar na posição de se sentir rejeitado. Então, não se permite criar qualquer laço de afeição com a obra, o artista, a pessoa. Mais uma vez, é uma questão de proteção. Outros críticos estão em busca de outro tipo de ganho, a influência. Influência, meu caro, é poder. Um crítico com credibilidade pode ditar o que os outros devem gostar ou deixar de gostar. Ele tem poder. A crítica é instrumento de seu sistema de busca pelo prazer, pelo poder, sacou? Pesquisas já demonstraram que as críticas mais ácidas vêm de indivíduos ansiosos, socialmente alienados, inseguros ou com o ego muito valorizado. Seu comportamento agressivo pode ser o reflexo de um instinto de retaliação, antecipando alguma rejeição pessoal. Antes que me humilhem, eu ataco. Desejo de atenção, histrionismo, narcisismo, sadismo, desejo de afirmação de superioridade estão entre os atributos que explicam os críticos ácidos, grossos, mal educados e desagradáveis. Muito bem, olha, eu acho que isso basta para convencer você de que ser um crítico desses não é bom, não é? Nem que seja por uma questão de civilidade. E note, eu não estou dizendo para não criticar. Quero é focar no como. Não existe nada de agradável em receber uma crítica. Mesmo a crítica mais bem intencionada sempre incomoda. Afinal, todos queremos estar certos, né? Sermos amados, corretos. Ouvir a verdade dói, não importa quão delicado seu crítico possa ser. Mas o segredo é procurar nas críticas pistas para melhorar. Uma vez que o crítico não seja malicioso, dá até para construir com ele uma relação de confiança, ao imaginar que o que ele quer é que a gente melhore. O crítico honesto quer o nosso bem. E como sei que você quer ser um crítico assim, honesto, interessado na melhoria do seu interlocutor, vamos a umas dicas de como fazer críticas, digamos, nutritivas. Primeiro, ponha-se no lugar do criticado. O que é que ele vai tirar de bom, de positivo da sua crítica aí? Se você está apenas criticando por criticar, a única coisa que você vai obter será rancor e ressentimento. É isso que você está buscando, é? Para que gastar energia com isso, cara? Lembre-se do mestre Rubem Alves. Só fale se for para melhorar o silêncio. Segundo, crie um ambiente neutro para a crítica. Preste muita atenção no onde e quando você fará a crítica. Tenho vários leitores e ouvintes que me escrevem em privado para não fazer a crítica nos comentários das mídias sociais e do podcast. Vários me dizem que agem assim pois não querem criar ressentimentos e eu acho o máximo, cara. Eles estão preocupados comigo, achando que podem me humilhar se me criticarem na frente de todo mundo, o que realmente, dependendo da crítica, pode acontecer. Nada ajuda mais a criar um ambiente neutro que um pouco de humor. Humor é o melhor remédio. O humor ajuda a baixar a guarda. Basta começar a crítica, por exemplo, contando sobre uma situação parecida que você viveu, onde você fez alguma bobagem, mas contando com bom humor. Isso mostrará a quem receberá a crítica que você é humano, e não apenas um ogro querendo conflito. Terceiro, seja assertivo. Aliás, eu preciso fazer um Café Brasil sobre assertividade, cara. A palavra assertividade deriva de acerto com dois S's. Não é acerto com C, de acertar, mas acerto com dois S's, que significa uma proposição decisiva. Uma pessoa assertiva afirma o seu eu, a sua autoestima, demonstra segurança e sabe o que quer e qual alvo pretende alcançar. Normalmente, a assertividade está relacionada com o pensamento positivo e a proatividade, alguém que assume as rédeas de sua vida. Assertividade não significa que uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a pessoa anuncia e defende as suas ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. Ouvir um indivíduo assertivo nos dá a segurança de que ele ou ela sabe o que está dizendo, mesmo que esteja dizendo algo que julgamos errado. A pessoa que está recebendo a crítica está em posição de defesa, ansiosa, então precisa ter como interlocutor alguém firme e direto, que faça a crítica de forma objetiva, direto ao ponto. Quanto mais blá blá blá, mais longe do ponto focal você ficará. Vale a pena planejar a crítica com antecedência. Sacou o que eu disse, hein? Que é para você pensar antes de escrever aquela merda no comentário do post. Quarto, alinhe sua crítica aos objetivos do criticado. Se conhece o indivíduo, hein? Sabe o que é que ele busca? Então explique como você acha que a sua crítica vai ajudá-lo a atingir seus objetivos. Isso ajudará que ele encare sua crítica como positiva. E se ele for alguém focado em objetivos, vai abraçar com carinho suas sugestões. Além disso, você demonstrará que está verdadeiramente interessado em ajudar. Quinto, ajude a pessoa na autocrítica. Em vez de ficar ofendendo, desenhe cenários, cara. Faça perguntas que, ao responder, ajudem o indivíduo a concluir sobre suas fraquezas. Ajude-o a concluir que uma mudança nos objetivos, no comportamento, nos argumentos é conveniente. Use mais eu do que você. Evite os ataques diretos. Sexto, siga a lei de Wheaton, que eu expliquei no início deste episódio, cara. Quando for comentar nas redes sociais, nas áreas de comentários dos sites, no WhatsApp, não seja um idiota. Mas como saber se você está sendo um idiota? Você lembra do imperativo categórico de Kant? Apenas pense, se todo mundo fizer com todo mundo o que eu estou prestes a fazer, será bom para todos? Se você concluir que não será bom para todos, e mesmo assim fizer, pronto, você é um idiota.
Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo, você vai. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama atenção à toa, perde a linha, fica louca. Fica louca. Prepara que agora é hora do show das poderosas, que descem, rebolam, afrontam as fogosas. Só as que incomodam, expulsas invejosas, que ficam de cara quando toca. Solta o som que é pra me ver,
que é pra você dançar.
Até você vai ficar,
você vai babar.
Para o baile pra me ver dançando. Chama atenção à toa, perde a linha, fica louca.
E assim então, ao som do Show das Poderosas, com Gabriela Albuquerque, em arranjo jazz e bossa acústico, de Caio Alves e Thiago Galdino, que vamos saindo pensativos. Olha, essa canção que lançou a Anitta para o estrelato foi composta por Larissa Machado para ensinar como tratar gente que critica a gente. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado e a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Entendeu então a pegada? Críticas são boas, são necessárias, podem nos abrir os olhos, podem ajudar a crescer, podem nos transformar, mas têm que ser bem feitas. Vai praticando aí. Será sempre um prazer receber uma boa crítica. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br e torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa e financeira, cara. A levar conteúdo livre para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagina só uma palestra ao vivo. E eu já tenho mais de 1000 no meu currículo, cara. Conheça os temas que eu abordo no lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. E para terminar, a Lady Wilton. Não seja um idiota.
Café Brasil.
Rádio Das Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?